Você já parou para pensar no seu propósito de vida? No que te motiva a levantar todo dia? Que legado você gostaria de deixar no mundo? Você sente que está se aproximando dele ou até já está vivendo ele na prática? Ao mesmo tempo que a gente fala cada vez mais da importância do propósito pessoal, organizações de todos os tipos e tamanhos também vêm repensando a sua razão de existir e o seu papel no mundo. A evolução da nossa sociedade traz um contexto diferente para os negócios e cada vez mais a gente entende a necessidade de que o papel das empresas vá bem além do lucro. Vem se consolidando uma visão clara e bem realista de que as empresas devem fazer mais do que só produzir, prestar serviços e contabilizar suas receitas. Se espera também que elas tenham objetivos voltados aos temas sociais e de proteção dos recursos naturais. É dentro dessa perspectiva que vários negócios vêm buscando fortalecer suas ações a partir de um propósito, comunicado e principalmente vivido no dia a dia. Estudos mostram que os impactos positivos são diversos, incluindo atração e retenção de talentos, coerência nas tomadas de decisão, lealdade dos clientes, até, claro, a própria prosperidade do negócio em si. É sobre a potência desse tema, o propósito, que a gente vai refletir e conversar hoje. Bem-vindos e bem-vindas, esse é o podcast Citrosuco, iniciando a série A Nossa Essência. Meu nome é Victor Cremasco e vou apresentar esse primeiro episódio conversando sobre propósito pessoal e corporativo com Cláudio Coelho, diretor de operações, e o Cláudio Andrade, diretor jurídico de GRC e sustentabilidade. Começando aqui com o Cláudio, é um prazer dividir esse tempo com vocês dois. Para começar a conversa, Cláudio, já que a gente falou aqui sobre esse movimento crescente das empresas de buscar e valorizar seu propósito e também dessa importância do propósito pessoal de cada um de nós, eu queria começar te perguntando como vocês enxergam a importância da conexão do propósito pessoal e o trabalho. Dá para a gente ainda hoje trabalhar com alguma coisa ou num lugar que não alimente a nossa alma? Conta para a gente, Cláudio.
Obrigado, Vitor. Um prazer enorme estar aqui nesse podcast da Citrosuco. Eu vejo que essa conexão, Vitor, ela é total, né? E até antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria só relembrar um pouco a evolução da nossa sociedade como um todo, né? Acho que existem diversas variáveis, né, da nossa evolução como seres humanos, desde uma questão da ordem econômica, de oferta e demanda do mundo todo, que traz para as empresas, de maneira geral, um ambiente muito mais competitivo, até questão de evolução de gerações, de tecnologia, globalização, quer dizer, uma série de fenômenos que vem acontecendo ao longo das últimas décadas nos trazem para o mundo atual, e eu costumo dizer que a gente vive hoje uma nova ordem de expectativa nos relacionamentos que todos nós, seres humanos, temos em todas as nossas relações, sejam com outros seres humanos, sejam com as empresas com quem nós trabalhamos, sejam inclusive com as empresas de quem nós compramos os nossos produtos. E essa ordem essa nova ordem de relação, como eu comentei, nos traz, no nosso ponto de vista aqui, para uma outra evidência, que é cada vez mais nós, como seres humanos, né, como pessoas, temos que ser vistos e entendidos como uma pessoa única, né? Talvez um tempo atrás a gente tinha aquela situação, e falando um pouco por mim aqui, né, o Cláuber profissional que trabalha numa empresa, às vezes um pouco diferente do Cláuber pai de família, às vezes um pouco diferente do Cláuber morador lá da residência dele, do ambiente lá dos vizinhos, etc. Eu acho que ao longo do tempo talvez a gente tenha colocado aí, vamos dizer, um personagem para cada vivência que nós temos. E esse mundo tão dinâmico nos faz estarmos numa situação que não tem mais espaço para isso, né? Cada profissional tem na mesma pessoa a sua realização pessoal, profissional, como família, como parte dos relacionamentos que ele tem. Então, exatamente por isso que eu vejo que essa conexão, Vitor, eu não vejo só que ela é total ou fundamental, como eu comentei, mas eu acho que ela é mais necessária ainda, né? Cada vez mais todas as pessoas procuram no seu trabalho esse propósito pessoal, né? Porque a gente vive num mundo que não dá mais para dissociar realização profissional de realização pessoal. E eu acho que o mais bonito dessa história toda, só para finalizar, é que a gente está vivendo um momento que várias empresas estão percebendo isso, e com a Citrosuco não é diferente, não é por acaso que a gente está nesse podcast aqui hoje falando exatamente de propósito pessoal e propósito da organização.
Perfeito, Cláudio, obrigado pela sua fala. Cláudio, puxando você para a conversa agora, a gente vê muitas referências sobre propósito, né? Tem aquela frase célebre do Aristóteles, de que onde as necessidades do mundo e o seu talento se encontram, aí está a sua vocação. E aí eu me lembro também de uma outra ferramenta muito interessante criada pelos japoneses, que é o Ikigai, que não tem uma tradução perfeita para o português, mas é algo como se fosse ter uma razão para viver, que é basicamente o que os japoneses trabalham como a intersecção entre o que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa e aquilo pelo que você pode ser pago. Seja qual for a ferramenta, nós como pessoas estamos sempre buscando essa resposta, né? Imagino que você já tenha pensado muito nisso na vida, e aí eu te pergunto, como você, Cláudio, vivencia o seu propósito no dia a dia? O que você tem aqui para comentar para o pessoal?
Legal, Vitor. Acho que o primeiro ponto, né, quando nós falamos de propósito, é começar a entender o que é o propósito. Acho que hoje, nessa reflexão que a gente se inicia, nessa data, é começar a enxergar, né, o que é propósito. E o que é propósito? No Ikigai, né, e eu acho que o resumo do Ikigai é fantástico, de ter uma razão para viver, né, ter uma razão para fortalecer, ter uma razão para fazer, para executar. E quando ele junta, eu tento sumarizar o Ikigai em três grandes pontos. Né? Você falou aí, acho que quatro, mas eu acho que o Ikigai traz a razão de viver enquanto amor. Né? E não basta só ter amor, porque a gente tem que ter um dom, e cada um tem um dom para alguma coisa. Um tem um dom para ser pedreiro, o outro tem um dom para ter uma outra profissão, o outro marceneiro, o outro para operação. Cada um tem um dom na vida. Quando você junta o amor, o dom e o impacto de cada um, isso passa a ser propósito. E para mim esse é o grande sumário de propósito. E melhor do que juntar o propósito nessa amplitude toda, é quando a gente conecta o propósito pessoal ao profissional. E quando a gente consegue enxergar essa correlação, e é o que eu faço todo dia, tá? Todo dia eu olho qual que é o meu propósito pessoal e qual que é o meu propósito profissional, porque ele que vai trazer essa garra, ele que vai trazer essa paixão, ele que vai trazer essa gana pelas pessoas, ele que vai trazer a nossa gana pelo espírito e vai trazer a gana pelo nosso amor. Então é só nessa correlação é que a gente consegue conectar isso. E o segredo de sucesso, quando a gente olha o profissional com o pessoal, é exatamente o equilíbrio, né? É exatamente o equilíbrio. E aí me faz lembrar de uma frase gigantesca, que a gente, para mim, é a tradução de inteligência emocional, também muito conectada ao mundo de hoje. Quando a gente olha propósito pessoal com propósito profissional e começa a falar assim, eu preciso, né, e as grandes pessoas hoje de influência no mundo é que tem capacidade de inteligência emocional, é qual o meu objetivo. E o propósito também está linkado a qual o meu objetivo. Então, tudo que você for fazer na vida, qualquer decisão que você tem que tomar, pare e pense os 10 segundos antes e fale assim, qual que é o meu objetivo? Porque o seu objetivo tem que estar, né, tem que estar linkado com o seu propósito pessoal e o seu propósito profissional. E por aí vai todas as perguntas que a gente começa a refletir a partir de hoje. Nós queremos que todos reflitam, né? O que, que estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Né? O que, que te move? Né? Vocês já pararam para pensar e ressignificar quais são os seus limites? Nós já fizemos isso? Vocês fizeram isso? Vocês pensam nisso todo dia, né? E quais são os seus limites, a ressignificação dos seus limites na inovação, na criatividade, na transformação, na evolução da cultura, né? Quais são os impactos, enquanto propósito, nós vamos causar aqui nesse mundo?
Perfeito, Cláudio. Obrigado pela sua fala. Queria trazer agora uma questão para os dois. Trabalhando muito com esse tema do propósito, né? Eu costumo dizer e definir propósito como aquilo que impulsiona a diferença positiva que uma empresa quer ter no mundo, em vez de ser essa diferença positiva. Até costumo brincar que ter um propósito dá um trabalho danado, porque de alguma forma ilumina um caminho que precisa ser percorrido, horas da verdade, confrontos com mudanças organizacionais muito importantes. Mas dando um passo para trás, definir um propósito já é muito difícil, porque é um conceito, é um lugar a que você precisa chegar, que é muito sutil, que é muito profundo, partindo de uma empresa que é um conjunto de pessoas, né, com visões e bagagens distintas, precisando conversar também com a história dessa empresa, com o contexto de mercado, de mundo, com as perspectivas dos stakeholders. Aí eu queria ouvir de vocês, como foi para a Citrosuco esse processo de refletir sobre a evolução do propósito da organização e principalmente o que motivou vocês a dar esse passo? Contem um pouquinho para a gente.
Legal, Vitor. E um processo riquíssimo, né? Antecipando. Mas talvez ainda mais na linha da motivação desse processo, antes de entrar aqui um pouco no detalhe, eu queria assim, sublinhar, né? Enaltecer o momento que a gente está vivendo, né? E a virtude de nós, como funcionários da Citrosuco, estar vivendo esse momento. E por que que eu digo isso? Porque assim, comentei um pouco na minha primeira resposta ali, acho que a gente vive hoje um momento muito único do mundo, né? Quer dizer, uma série de razões, a sociedade hoje tem uma outra relação de expectativas, como eu comentei. O mundo é muito mais dinâmico e ele tem que ser entendido como um ecossistema muito maior do que os limites, do, vamos dizer assim, do muro das nossas empresas ou da onde a gente vive, trabalha, etc. Então, como parte desse ecossistema muito maior e também como parte dessa nova relação de expectativas que eu comentei aqui agora há pouco, a gente encontra nas organizações esse momento de, vamos dizer assim, ressignificar os seus papéis, entender a influência que sobre ela se recai e também o poder de influência que uma empresa tem dentro desse ecossistema muito maior. Se por um lado a gente vê esse mundo mais dinâmico, muito mais com uma visão sistêmica de tudo, por outro lado, quando a gente olha aqui a CitroSuco, a gente vê uma jornada, né, de funcionamento, uma jornada de existência que é riquíssima, né? Acho que eu não preciso ficar falando aqui para o nosso público quanto que todos nós temos orgulho de toda a nossa jornada, né? Todos os sucessos e vitórias que nós já tivemos aqui na condução do negócio na CitroSuco. E tem uma característica muito marcante da história da CitroSuco, que é assim, a fortaleza e as decisões que a empresa tem muito fundamentadas nos seus valores, né? Então, quando a gente olha que a empresa é muito bem reconhecida pelos seus funcionários, clientes e outros stakeholders, pela sua ética e integridade, pelo respeito às pessoas, por sustentabilidade, é nessa história que a gente vê um momento mais do que propício. Quer dizer, a empresa, ela atinge uma maturidade para poder discutir de uma maneira estruturada o seu propósito, no mesmo momento que o mundo leva as organizações a se provocarem e ter essa reflexão. Então, eu acho que um dos motivadores, Vitor, e encerrando por aqui, queria ouvir o Cláudio complementar esse ponto de vista, mas basicamente é na convergência desse momento mais propício do mundo com uma maturidade que a empresa atinge, que a gente se debruça sobre um momento super importante de refletir um pouco do porquê nós existimos e qual o impacto que a gente pode levar aí para as nossas relações, né?
É porque se você não tem um sonho, se você não tem um propósito, aonde você chegar, você chegou. Então, nesse mundo que vem pela frente, né, um mundo completamente desafiador, né, acho que a palavra VUCA, seja do mundo vulnerável, do mundo, né, incerto, seja dele complexo, seja dele ambíguo, ele está aí, né? Ele está aí. E a nossa felicidade vai estar onde a gente seta a nossa expectativa, né? E a escolha é nossa, a escolha é sua. A reflexão daqui para frente, ela passa a ser né, de cada um, de cada indivíduo, e passa a ser da organização. E a escolha da organização está aí. A organização, né, ela, acho que feita por pessoas, ela está consolidando para onde ela quer ir e como ela quer chegar lá. E aí eu trago para a reflexão do nosso lado pessoal que a escolha é sua. Tem uma famosa frase que fala da dor e sofrimento, né? A dor nós não escolhemos, mas o sofrimento a gente escolhe. Pensem nisso. A dor a gente não escolhe. Sofrimento a gente escolhe. E aqui a escolha é entre ser protagonista e ser vitimista. Essa vai ser a escolha. E eu vou falar para vocês que a empresa, nós, enquanto negócio, escolhemos ser protagonistas. E tem uma grande diferença de ser protagonista e vitimista. E aí, pessoal, eu convido todo mundo para a gente fazer um exercício bem rápido. Um exercício bastante rápido. E eu gostaria, se você estiver em pé, estiver sentado, eu gostaria que você fechasse o seu olho, seus olhos rapidamente. Muito rápido, mas tentem se concentrar, concentração é importante. Eu gostaria que, no primeiro momento, vocês começassem a olhar para baixo, se curvassem, fechem os seus ombros e pensem numa coisa bastante triste que um dia aconteceu com vocês. E nesses pensamentos devem brotar alguns sentimentos de medo, más lembranças. Tente fechar mais os ombros, tente se enclausurar. Agora eu peço para vocês, né, levantem a cabeça. No segundo momento, levantem a cabeça, ainda de olhos fechados, abram os ombros, inspirem, respirem fortemente, abram bastante os ombros. Pensem em coisas boas, pensem na sua última vitória. Você pode mudar o mundo, mas primeiro você precisa mudar você, mas você pode muito. Pensem que a gente pode muito mais. Nós podemos ser muito melhores seres humanos do que nós somos hoje. E cada um de nós, a escolha está em cada um de nós. Quem vai ser o nosso guia é nós mesmos. Se a gente quer mudar o mundo, A gente tem que começar a mudar por nós mesmos. Mas a gente tem um potencial gigantesco, gente. E é isso que a gente quer. A gente quer protagonismo. A gente quer criar impacto, né? E onde que a gente quer criar impacto positivo? A gente quer criar impacto positivo nos nossos clientes, nos nossos territórios, nas nossas pessoas, no nosso social, né? No nosso ambiente. Como é que a gente cria esse impacto? Lógico que não é a qualquer custa, e eu acho que o Cláudio falou muito bem da questão dos valores. Existem muitos valores por trás disso tudo. Mas cada um aqui é muito capaz. A gente não usa 10% da nossa cabeça animal. Essa é a realidade. E se a gente fizer essa correlação do propósito pessoal com o propósito da empresa, não tem quem segure.
Perfeito, Cláudio. Obrigado aí pela força da sua fala. Falando em protagonismo, a gente sabe que não basta ter um propósito, né? A gente precisa viver. E esse é um processo longo, que envolve muitas mãos, e além de uma frase na parede, e transformar esse propósito num verdadeiro norteador de tomadas de decisão, de processos em todos os níveis, em todas as áreas da empresa. Pensando nesse futuro, que vai começando a se construir pouco a pouco, quais são os principais desafios e as oportunidades que vocês veem, assim, para que todo mundo na CitroSuco vivencie esse propósito que vai ser lançado em breve? E como que vocês enxergam, em especial, o papel da liderança nessa jornada como exemplo?
O mais interessante do propósito, né, é que ele já existe, viu, Vitor? Eu acho que todo mundo, né, nós vamos estar aqui, estamos fazendo esse primeiro capítulo, mas independente das ideias, dos ideais, dos pensamentos, dos sentimentos, os propósitos das pessoas que já fazem parte desse time todo, ele já está lá dentro. O que a gente vai fazer é potencializar isso, né? Por quê? Porque a conexão disso tudo vai convergir para o comportamento de fato, né? Para o comportamento para aquele propósito. E não só a liderança, mas como todos da cadeia de valor, todo mundo, né? De A a Z, de todos os nossos colaboradores, é começar a enxergar essa conexão das razões dos porquês, né? E aí tem uma razão dos porquês da história dos dois irmãos, né? Do Civic, que fala assim: a empresa não é uma família, a empresa é formada por irmãos, irmãs. Nós somos aqui irmãos e irmãs, nós temos ideias diferentes, nós vamos entrar na sala, nós vamos brigar, vamos chorar, nós vamos ser desafiados, nós vamos desafiar. Isso é empresa, né? Nós vamos, cada um vai para um lado, mas em determinado momento, o guarda-chuva disso tudo é o propósito. Todo mundo tem uma direção única, todo mundo aqui tem uma motivação interna, uma paixão interna, um amor interno que move para aquela direção. Então, independente das ideias e dos ideais, todo mundo vai fazer algo direcionado para aquele propósito, daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente quer mudar o mundo, daquilo que a gente quer impactar o mundo, né? Melhor dizendo. E os irmãos são assim, né? A família não é assim, mas os irmãos, na grande fala, é isso. Os irmãos saem, brigam, daí para fora a gente vai defender um ou outro. Por quê? Porque cada um sabe que o propósito da vida para a família, o propósito de onde quer chegar, né, dentro da família, é muito importante. Eu acho que esse é o grande momento.
E se eu puder complementar aqui, tem um aspecto interessante, né, Cláudio, que você comentou, que eu concordo 100%. Que, na verdade, assim, a empresa, aquela máxima, né, a empresa ela não existe sem pessoas. Não existe empresa no mundo que não tem pessoas. Então, e como pessoas, como seres humanos que todos nós somos, cada um tem a sua educação, cada um tem a sua história de vida, tem a sua vivência e, obviamente, os seus olhares diferentes, o que é ótimo, né? Diversidade aí de opiniões, de pontos de vista é excelente. Por outro lado, quando a gente está no ambiente CitroSuco, a certeza de que esses pontos de vista, essas pessoas diferentes estão olhando para um lugar único e se reúnem ali no ambiente CitroSuco por algo maior, que é o propósito da empresa, aí tem um diferencial muito maior, como o Cláudio bem comentou. E acho que o papel da liderança, Vitor, que você comentou, eu destacaria assim, principalmente, acho que tem um papel importantíssimo na liderança. Primeiro, ter certeza de que tem uma clareza ali do seu propósito pessoal, qual que é a área de convergência desse propósito pessoal com o propósito da empresa, e obviamente que a gente vê que isso vai acontecer porque, né, a nossa razão de existir está muito voltada a gente impactar positivamente, fazer o bem aí às pessoas com quem nós relacionamos. E a partir desse momento, potencializar a nossa vivência, a nossa história, nosso futuro, principalmente, a partir não só de desdobramento para os nossos públicos aí, para todos os nossos funcionários, mas principalmente a partir dessa conexão do pessoal com o propósito da organização, através do exemplo, mobilizar o nosso público inteiro de funcionários para essa jornada de futuro.
Excelente. Bom, indo aqui para a reta final desse papo bem agradável que a gente teve, eu queria trazer uma perguntinha final. Mais que uma pergunta, um convite aí para vocês contarem para o pessoal uma mensagem do que está vindo pela frente, para todo mundo que está nos ouvindo, sobre esse propósito que muito em breve o pessoal da AstroSuco vai ter a oportunidade de conhecer e principalmente vivenciar.
Eu acho que como mensagem final, convidar, né, a todos que estão ouvindo aqui a realmente investir um tempo, né, assim, dedicar um tempo para refletir um pouco no que move, né, no que efetivamente faz você sair de casa e fazer as suas atividades do dia, seja na empresa, seja em qualquer relação que você tenha. Então, a mensagem é, dedique um tempo a você mesmo, pensando e refletindo mais no seu propósito pessoal, mais um tempo convergindo em qual que é o ponto de contato aí do seu propósito pessoal com o propósito da organização, dentro do que naturalmente nós sabemos, como o Cláudio bem comentou, esse propósito já está por aí, e é uma questão de a gente fortalecer, que a gente vai compartilhar com todos. Esse é o convite que eu faço para o público que está nos ouvindo aqui.
E é um orgulho, né? É um orgulho gigante fazer parte desse time, é um orgulho gigante das pessoas que fazem, né, e que formam a Citrosuco. Eu acho que a condição de juntos somos mais fortes é algo assim que traz muita confiança, traz muito respeito, né? E o convite é muito nessa linha de nós olharmos o nosso propósito pessoal, o da empresa, conseguir fazer a conexão, porque se cada um de nós aqui, né, conseguir fazer a conexão, os dois, isso é o que vai potencializar. Isso é o que vai potencializar a vida, gente. Isso é o que vai potencializar a gente deixar legado, né? É assim que nós queremos construir o futuro. Com certeza, se a gente conseguir fazer essa conexão, e nós vamos fazer, nós seremos seres humanos muito melhores. E esse é o convite do que vem pela frente. Muito obrigado.
Obrigado, Cláudio, Clauber. Foi um prazer bater esse papo com vocês sobre propósito hoje. Queria agradecer também a todo mundo que nos acompanhou, nos ouviu até agora. Deixar o convite para que acompanhem também o próximo episódio desse podcast da Citrosuco. E é isso. Cuidem-se, fiquem bem. Até a próxima. Tchau.